Olá, paranoicos e paranoicas do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O caso de hoje, ele é assim, pra mim, ele é o supra-sumo de todas as teorias conspiracionistas que podem existir em um único caso, porque ele engloba tudo, tipo, tudo mesmo. Ele tem desde seres mitológicos, místicos, envolvimento do governo, envolvimento do exército, causas naturais, ETs, vixe, gente, esse caso assim, ele é muito enrolado, ele é muito complicado de entender, então eu espero que vocês prestem bastante atenção comigo. E ele se passou na Rússia, né, como o próprio nome já diz, é o passo ou passagem de Yakovlev. Então, peço já desculpas de antemão, porque provavelmente todas as pronúncias de nomes e de lugares vão estar erradas. E não tenho o que fazer, não sou russo. Então, o caso, ele especificamente, o feito em si, ele acontece da madrugada do dia 1º pro dia 2 de fevereiro de 1959. Tenham em mente que isso é no inverno russo. Então é tipo frio. Frio tipo menos 30 graus Celsius. Então, vamos lá. E no dia 23 de janeiro de 1959, um grupo liderado pelo Igor Dyatlov, por isso o nome do caso, eles decidem fazer uma viagem para os Montes Urais. Os Montes Urais, eles são montes que separam, eles são o limite entre a Ásia e a Europa, e eles ficam no meio da Rússia. O grupo, ele era formado por estudantes e graduandos do Instituto Politécnico de Ural. Esses membros eram, como eu já disse, o próprio Igor Dyatlov, de 23 anos, que era o líder do grupo, o Yuri Doroshenko, de 21 anos, a Ludmila Dubinina, de 20 anos, o Yuri Alexeyevich, de 23 anos, o Yuri esse também chamado de Gregory, o Alexander Kolevatov, de 24 anos, a Zinaida Komogorova, de 22, o Rustem, de 23 anos, o Nikolai Vladimirovich, de 23 anos, gente, esse nome assim, olha, complica, e o Seymon Zolotairov, também chamado de Alexander, ele tinha 38 anos, ele era o mais velho do grupo. E o último era o Yuri Yudin, de apenas 21 anos. Então, vamos recomeçar. No dia 23 de janeiro, o grupo ele sai, né, do Instituto Politécnico de Ural, da cidade deles, em direção aos Montes Urais, para fazer a expedição. Tenham em mente que esse grupo ele era formado por pessoas que eram extremamente conhecidas pelos feitos de montanhismo e de esqui. Eles não eram iniciantes, eles eram pessoas extremamente experientes nesse feito. O que já é uma coisa muito bem peculiar para o que vai acontecer em seguida. No dia 23 de janeiro, o grupo saiu da cidade de Yekaterinburg, no centro-oeste da União Soviética na época, e viajou até a cidade de Ividel, que fica ao norte dos Montes Urais, onde eles chegaram 2 dias depois, ou seja, no dia 25. Naquela mesma região, eles finalmente chegaram ao destino deles, que era o último assentamento, a última cidade, antes de chegar no extremo norte da região dos Montes Urais, que era a cidade de Vizai. O plano era a partir de Gora-Ototen, que era uma das montanhas que fica a cerca de 1.200 metros de altura, e chegar até a montanha de Kolotsiak. Vale dizer que essas duas montanhas, elas têm um nome, esses nomes, pelo povo Mansi, que são um povo indígena que mora naquela região. A montanha Gora-Ototen significa não vá lá. O nome dela é não vá lá. Então, né, já fica aí um aviso. Enquanto a outra montanha, a Kolotsiak, ela tem o nome de Montanha dos Mortos, Montanha dos Espíritos. Então, ou seja, tu vai de não vá lá até a Montanha dos Mortos. Já tem, né, um certo aviso subentendido aí. Não entendo o que esse grupo ainda queria fazer a mais, mas vamos lá. A rota entre as duas montanhas era classificada como categoria 3, ou seja, é a categoria mais difícil para grupos de expedições de montanhismo e esqui. Era uma rota extremamente complicada, principalmente na época que eles estavam indo, que era uma rota que sofria muito com as mudanças climáticas. Ela é conhecida por deslizamentos, por avalanches, por nevasca, então era uma coisa assim bem complicada. Eles começaram a viagem no dia 27 de janeiro. E no dia 28, um dos membros do grupo, o Yuri Udin, o mais novo, de 21 anos, ele teve que retornar para a cidade de Visay devido a uma dor muito forte no ciático. Gente, guardem isso. Uma dor nas costas pode salvar a vida de vocês. Se vocês tiverem uma dor nas costas, não digam que não, não fingam que não estão sentindo ela. Voltem, ela vai salvar a tua vida. Depois disso, o grupo continuou o percurso deles, normalmente, né? Até que no dia 1 de janeiro, eles decidiram acampar na noite. E montaram o acampamento deles, bonitinho, tudo bem. E depois disso, nunca mais se teve notícia nenhuma. O Igor, ele tinha prometido pro pessoal da universidade que eles iam entrar em contato com eles por telegrama assim que eles retornassem para Visay, o que deveria ter acontecido no dia 12 de fevereiro. No começo, ninguém ficou muito preocupado porque, eles sabem que tá no meio do inverno, podem ter pego uma nevasca, podem ter demorado um pouco mais para chegar, então não, por não ter recebido o aviso exatamente no dia 12, o pessoal não ficou tão preocupado assim. Só que quando chegou no dia 20 de fevereiro e eles ainda não tinham dado notícia nenhuma, aí o pessoal da universidade e os familiares ficaram, opa, tem alguma coisa errada, né? Ou 1, 2 dias de atraso, tudo bem. Agora, uma semana, gente, se eu não ligo pra minha mãe, uma hora depois que ela liga pra mim, eu já tô com 70 mensagens no WhatsApp, muitas ligações perdidas, então imagina uma semana depois. É, no mínimo, preocupante, né? Então, o pessoal da universidade resolveu que eles iam mandar um grupo de busca pra chegar lá e ver o que aconteceu com o grupo de estudantes. Eles chegaram lá e se depararam com uma realidade muito complicada, porque era uma região imensa, nevasca, neve, muita neve, e era de difícil acesso. Então eles resolveram pedir ajuda para o exército russo. E o exército resolveu ajudar, sim, e no dia 26 de fevereiro, perdão, um helicóptero do exército estava sobrevoando a região e encontrou os restos do acampamento. Então, o que eu vou dizer aqui pra vocês? Quando eles encontraram o acampamento visto de cima, eles não tinham imaginado que ele ia estar tão destruído como realmente estava. Então, eles desceram e não se preocuparam muito em manter a cena, em preservar o que estava ali. Eles foram correndo diretamente pra barraca pra ver o que tinha acontecido. Só que chegando lá, eles encontraram uma cena, tipo, bizarra. Eles encontraram a barraca totalmente destruída e rasgada. Só que o curioso é que ela não estava simplesmente rasgada. Ela estava rasgada de dentro para fora. Ou seja, o pessoal rasgou para sair de dentro da barraca e não para entrar. O que não faz sentido nenhum. E além disso, eles encontraram várias pegadas circulando a barraca, só que as pegadas também não faziam muito sentido, porque tinham pegadas que eram de sapatos, tinham pegadas que eram de pé descalço, tinham pegadas que eram de meia, e, gente, a temperatura média que se calcula que estava naquela noite era de menos 28 graus. Menos 28 graus Celsius, tu não sai de uma barraca. Tu não sai de uma barraca rasgando a barraca. Tu não sai da barraca rasgando ela de pé descalço, na neve. Menos 28 graus. Tipo, não faz sentido, não faz o menor sentido. Então eles começaram a analisar as pegadas e começaram a ver que, tipo, elas, por mais que elas circulassem, não tivessem sentido nenhum ali no meio, naquele estado caótico de pegadas, eles viram que elas se direcionavam para um lugar, que era mais ao pé da montanha que eles estavam, que era no início da floresta. E eles foram até lá. Chegando lá, eles encontraram restos de uma fogueira. E bem próximo dos restos da fogueira, eles encontraram dois corpos, que eram os corpos dos dois Yuris, o Yuri Doroshenko e o Yuri Alexeyevich, ou Gregory, no caso. Porque o Yuri mais novo, como eu disse, teve a dorzinha nas costas, se salvou dessa zoeira toda. E o mais bizarro é que os dois Yuris, eles estavam com as mãos completamente dilaceradas, assim. Eles estavam cobertos, né, por ramos e galhos, e só com a roupa de baixo, descalços e só com a roupa de baixo, só com a roupa íntima. O que não faz o menor sentido, porque eles saíram correndo da barraca, né? Eles estavam a mais ou menos uns 500 metros da barraca. E o que se imagina é que eles ficaram assustados com alguma coisa que estava circundando a barraca e saíram correndo em direção à floresta para tentar se proteger. E chegando lá, os dois tentaram subir nas árvores para se proteger, ou então até mesmo subir na árvore para pegar galhos, para fazer a fogueira que eles estavam ali, e acabaram morrendo de hipotermia. Perto do corpo dos dois Yuris, a uns 180 metros mais ou menos, estava o corpo do Igor Dyatlov, o líder, e ele estava deitado com a barriga fitando o céu, e ele estava com... Numa mão ele carregava uns galhos de árvores, e com a outra ele estava escondendo o rosto, como se ele estivesse se protegendo de alguma coisa. Só que o corpo dele também não tinha sinal nenhum de luta, de ataque, de nada. O que era, no mínimo, bizarro. Ele estava se protegendo do quê? Porque não teve ataque nenhum. Um pouco mais à frente do Igor, eles encontram o corpo do Rustem. Ele estava com a cara enfiada na neve. E, estranhamente, ele tinha um machucado na cabeça de 17 centímetros. Então ele foi um dos poucos que teve alguma coisa assim física, externa, que pudesse ser... pudesse dizer que ele foi atacado por alguma coisa. E o mais estranho ainda é que ele e os próximos dois corpos que encontraram, eles estavam cada vez mais próximos da barraca, dos restos da barraca. Ou seja, é sinal que eles estavam retornando pra lá. E ao contrário dos dois primeiros, eles não estavam nus, eles estavam já mais vestidos, assim. Então é uma coisa que não... Que ou os dois morreram e eles tiraram as roupas deles para se aquecer, não fica muito claro o que aconteceu ali. E próximo do corpo do Rustem, eles encontraram vestígios de sangue, assim, e eles começaram a ir atrás para ver assim, de quem era os vestígios de sangue, e encontraram o corpo da Zinaida, que era a que mais tinha se aproximado da barraca. Só que o sangue não era dela, ela não estava machucada a ponto de ter deixado cair sangue na neve. Então não se sabe de quem eram aquelas manchas de sangue. E os outros integrantes, eles ficaram desaparecidos porque não tinha muito o que procurar. E somente no dia 4 de maio, ou seja, 3 meses depois, quando começou a acontecer o degelo, eles encontraram o corpo dos próximos 3 integrantes do grupo. E esses corpos, eles estavam num barranco bem próximo da árvore que eles encontraram os primeiros corpos, só que eles estavam soterrados abaixo de 3 metros de neve. E o que é bizarro nesses corpos é que eles estavam completamente vestidos, só que tipo vestindo roupas bem aleatórias, que não eram nem de um nem de outro, eram muitas roupas, como se eles realmente estivessem se protegendo do frio, porque, novamente, menos 30 graus não é brincadeira, né, minha gente? E eles estavam, tipo, como se eles tivessem se escondido nesse barranco, alguma coisa assim, e tivessem morrido ali. Só que o mais estranho nisso tudo é que o corpo deles estava muito machucado, e não externamente, internamente. Tanto é que foi o legista que examinou o corpo, ele disse que o que ele encontrou se equivale ao... os danos que um corpo humano sofre durante um acidente de carro. Só que, gente, o que que bateu neles ali? O que que espancou essas pessoas? Porque não tinha nada, não tinha nada. Eles não estavam de carro, não estavam de esqui, não, sei lá. Não tinha como eles adquirirem esses ferimentos estando ali no meio do nada, no meio da neve. E o mais bizarro de tudo é que a Ludmilla, ela tinha ela teve um afundamento no peito, na área do coração, e ela também estava sem os olhos e sem a língua. Ou seja, tipo, o que que aconteceu com essa mulher, sabe? Não, e parece que também tem indícios de que a remoção dos globos oculares se deu enquanto ela estava viva. Então, gente, o quê? Vocês estão entendendo como esse caso é bizarro? Como, tipo, nada faz sentido nele? Nada consegue explicar o que aconteceu ali. E junto com ela, o Simon, ele tava com as costelas quebradas, né? E o Nikolai, ele tava com o crânio quebrado, com o crânio fraturado. Ou seja, tipo, realmente, eles foram atingidos por alguma coisa com muita força. E, novamente, não tinha galho ali, nada que indicasse que eles foram atacados com uma arma, com alguma coisa. Gente, não tem explicação. Não tem explicação o que aconteceu com esses três especificamente. Depois disso, então, né, que encontraram todos os corpos, eles foram levados, e o Yuri, o único sobrevivente, ele teve que ir lá reconhecer todos os corpos e identificar os itens que estavam lá dentro da barraca e tudo. E o que é mais bizarro é que dentro de todos os itens, ele não conseguiu reconhecer dois itens, que diz que não pertencia a ninguém ali, que era um óculos militar e uma bandagem, que era um tipo de bandagem usada por militares também, para enrolar nos pés e colocar dentro dos sapatos para aquecer os pés. E ele também falou que tava faltando uma câmera, que ele tinha certeza que eles tinham levado 4 câmeras fotográficas, mas só foram encontradas 3. Além do que, também, o grupo todo, eles tinham 2 diários, em que eles relatavam tudo que eles faziam. A cada hora do dia, eles escreviam naquele diário, estava tudo muito bem detalhado, e esses dois, só um foi encontrado, o outro nunca mais foi encontrado. Ah, e outra coisa, além disso, quando eles encontraram esses itens, a faixa militar de amarrar nos pés, depois que ela foi levada, ela desapareceu, não tá no... nunca mais foi encontrada, ou seja, gente, tem alguma coisa muito, muito errada por aí. E... então, o Yuri foi lá, reconheceu os corpos, e ele falou que duas coisas, na verdade, que chamaram muito a atenção dele, foi que os corpos, eles estavam com a pele alaranjada, como se eles estivessem bronzeados, ou que, né, convenhamos, é um pouquinho estranho se tu está no inverno, com uma temperatura de menos 30 graus, não faz sentido nenhum, e que os cabelos deles estavam acinzentados, quase brancos, e que isso não era comum, e não é feito de decomposição, porque, né, gente, não faz isso. E o mais bizarro é que no corpo de duas pessoas, na roupa dos 4 que estavam no barranco, que foram os últimos a serem encontrados, eles encontraram vestígios de radiação. Ou seja, de onde veio aquela radiação? Porque não estava em outro lugar nenhum ali ao redor de onde eles foram encontrados. De onde é que surgiu essa radiação? Porque não estava com eles, não estava na barraca, não estava em nenhum outro lugar por ali. Alguma coisa de errada tinha, sabe? E o Yuri também falou que ele viu que alguns órgãos dos amigos dele estavam sendo retirados e que disseram para eles que os órgãos estavam sendo levados para fazer exames, para ver o que estava acontecendo. Só que nunca apareceram os resultados desse exame e o que aconteceu com esses órgãos. Tipo, nunca foi dito para onde foram. Então é muito bizarro também. Bom, então o caso se encerrou aí, né? E o Yuri disse que ele achou muito estranho também, porque o caso começou a ser investigado no dia 20 de fevereiro. Só que nos relatórios militares que ele conseguiu ler, diz que os militares já estavam investigando o caso desde o dia 10. Então, tem um período de 10 dias aí em que só os militares sabiam o que estava acontecendo e mais ninguém. Tipo, é muito bizarro, muito bizarro. O Yuri também, então, ele fundou a Fundação Dyatlov, que é uma fundação para honrar a memória dessas pessoas, né? E eles têm lá exposto todos os materiais sobre essa expedição, cópias dos originais, então, para que as pessoas conheçam a história. E a passagem de Atlov também ganhou um monumento em homenagem às 9 vítimas da passagem e foi rebatizada com esse nome em homenagem às vítimas da expedição. Então, gente, agora aqui a gente vai entrar nas teorias de conspiração. E eu vou citar as duas que eu menos acredito, mas também que, na minha cabeça, elas fazem sentido. Vamos lá. A primeira teoria é de que o povo indígena que eu citei anteriormente, né? Eles atacaram aquelas pessoas porque eles estavam invadindo o lugar sagrado deles, o lugar de caça. Só que não faz sentido isso, porque aquela região ela não registrava nenhum crime violento há mais de 30 anos. Então por que só com esse grupo, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. E também, se não fosse a ajuda desse povo, que conhecia muito bem a área, eles nunca iam ter encontrado os outros corpos, encontrado a região, porque eles foram de suma importância para as pessoas que estavam indo lá para ajudar nas buscas a encontrar as coisas. A segunda teoria, que tem até um documentário no Discovery Channel sobre isso, que é a teoria do Yeti. Sim, gente, eles meteram o abominável Homem das Neves no meio desse rolo todo. Porque parece que algumas pessoas que estavam lá encontraram pegadas que eram duas, três vezes maiores do que o tamanho de uma pegada humana. E parece que tem uma das fotos de uma das câmeras que eles encontraram que aparece ao fundo uma silhueta humanoide que eles atribuíram a ser ao Yeti. Mas essas duas teorias, tipo, eu particularmente acho que não fazem sentido, que não que eu não acredito no Yeti, mas gente, não tem sentido, sabe? Se fosse ele, os corpos iam ter alguma fratura, algum sinal de ataque, mas não tinham nada, a não ser aqueles outros quatro, mas por que só aqueles quatro, sabe? E por que especificamente remover os olhos e a língua da Zenaida? Não faz o menor sentido. Tem a teoria dos OVNIs também, dos ETs, os queridinhos, porque um grupo que estava fazendo acampamento nas redondezas disse que na madrugada do dia 1º para o dia 2, eles encontraram no céu luzes esféricas que dançavam de cor alaranjada, e eles tiraram fotos e as luzes estavam em cima da região onde estava o acampamento da Yatlov. Então, pode ser? Pode não ser? Gente, não sou ninguém, né, pra dizer que ETs não existem. E o estado dos corpos faz até algum sentido, porque, sei lá, imagino tu tá dormindo e de repente um OVNI começa a sobrevoar em cima de ti. Eu também ia rasgar uma barraca pra sair correndo. Mas, enfim, não tem como provar, porque a única pessoa viva dessa expedição não participou do fuzuê todo, não estava lá presente. E a última teoria que tem é a teoria de que o exército está envolvido, principalmente por causa dos óculos e das faixas, né? Porque também as pessoas que viviam naquela região disseram que semanas antes eles ouviram aviões e tiros vindo das regiões da montanha, que o exército estava fazendo testes de armas lá. E que pode ser que eles tenham utilizado algum tipo de arma com efeito infrassom, que confundiu eles ficaram com medo, se assustaram, ou que eles estavam fazendo algum teste militar e os estudantes viram e, para, né, silenciar, eles mataram, deram conta da situação. E também tem a teoria do desnudamento paradoxal, que é praticamente que diz que quando tu tá numa situação de frio extremo, o teu corpo, ele às vezes, ele te dá umas pegadinhas de que tu tá com calor e tu começa a tirar as roupas, mas não explica o porquê que eles saíram da barraca, não explica o porquê que a Zenaida também tava sem a língua e sem os olhos, e porquê que os outros estavam machucados também, ou seja, não explica muita coisa. E tem a teoria que é a mais aceita, mas que também não, gente, não faz sentido, é a teoria da avalanche, que eles estavam num lugar, que eles escavaram a encosta da montanha e que eles causaram um deslizamento de neve pra cima deles. Só que, de novo, um deslizamento de neve não ia ter deixado quatro corpos soterrados, os outros voltando para a montanha. E um deslizamento de neve também não arranca os olhos e a língua de ninguém. E deixa a tua pele alaranjada e com um resquício de radiação e teus cabelos brancos. Ou seja, não faz sentido, não faz o menor sentido. Então esse é um caso assim que ele é bizarro, e ainda mais indo da Rússia, que é conhecida pelas bizarrices. E até hoje eles querem que a gente acredite na teoria da avalanche, que é a mais aceita por todo mundo. Tanto é que no relatório oficial da morte de todos eles está que foi por hipotermia causada por uma avalanche, né? E que aquilo só aconteceu porque o Igor, ele tomou algumas escolhas erradas como líder da expedição. O que não faz sentido também, porque ele era, como eu disse lá no início, um montanhista muito experiente, muito experiente. Todos eles eram. Então, não é alguma coisa que a gente possa dizer assim, nossa, é isso, é certo isso. Porque, né? Então é isso, gente. O caso de hoje é esse. E eu, como eu disse pra vocês, é um caso que eu acho tipo que ele contempla todas o tipo de teoria que pode existir. E até hoje ele não tem solução. Eles querem que a gente acredite na avalanche, mas eu particularmente não acredito. Então fiquem com essa informação e essas paranoias borbulhando na cabeça de vocês. E a gente se vê de novo semana que vem com mais um caso paranoico.